tempo. Yes, eu posso. Se vocês não acreditarem em vocês, os outros não vão acreditar.
Eu aprendi e tenho dito isso repetidamente, porque hoje é uma crença total minha. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros.
Está fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.
Nós somos dados à interpretação da norma, porque para a ética brasileira voltar a ser uma prática e não apenas uma preocupação, eu descobri essa imagem que me toca de forma particular. De um lado, o pé de uma bailarina, o lado direito, na sapatilha de cetim, graciosa, voando, bela dançarina. No pé esquerdo está o custo disso. Nós, no Brasil, costumamos valorizar o resultado e não o custo.
Vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês. Vocês receberam um carro da vida, dirija o carro. Não senta de passageiro. E acredita. Acredita. Eu acho que isso é o fundamental. Vocês têm que acreditar que vocês podem, que realmente vocês podem. E vocês vão conseguir. Depois disso, olha, nunca perco a humildade. Tenho sempre consideração pelas outras pessoas. Procure sempre aprender, 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 aprender.
Por que cargas d'água as pessoas procuram tanto um sentido para a vida? Porque a vida, enquanto vida, não esgota a sua razão de ser. Porque a vida, enquanto vida, não alcança a sua plenitude. Porque a vida, enquanto vida, não alcança a sua plena intensidade. Se a vida é temporal, tudo está inscrito numa certa temporalidade, como a gente já disse. Então, se o sentido da vida não está na vida, também não está no seu tempo, na sua imediatidade da vida vivida. O sentido da vida é, portanto, alguma coisa que, escapando a vida, ela se encontra temporalmente deslocada em relação a ela mesma.
Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial, é preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre.
Por isso que no Brasil pessoas de sucesso são olhadas sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Alguém olha para a casa boa de alguém e não pensa os anos de poupança, de trabalho, de investimento para você chegar ali.
Quero ser hoje melhor que eu fui ontem, mas eu quero ser melhor que eu sou hoje. Isso dá para fazer. Claro que você não consegue fazer isso em tudo, entendeu? Não vou querer jogar squash como eu jogava 10 anos atrás. Entendeu? Mas dá para quebrar o galho, dá para levar. Tá? Uma cabeça, aprender, coitado, dá para fazer. Dá para continuar sempre em evolução. E o jovem tem uma vida enorme pela frente. Busca aprender. Aprender, aprender. Acredita e busca aprender. Seja humilde. Tenha determinação. Tenha vontade de fazer.
Eu não vou ser medíocre. Eu não vou ser medíocre. Eu vou ser o melhor Cortella professor que eu puder, se um dia professor for, e eu fui. Eu não quero ser o melhor professor do mundo, mas eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Eu não quero ser o melhor marido do mundo, mas eu quero ser o melhor Cortella marido. Eu não quero ser o melhor pai do mundo, embora eu tenha ganho caneca escrito para o melhor pai do mundo. Eu não quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser o meu melhor modo de ser pai. Eu não quero ser medíocre. A mediocridade vem quando você se rebaixa em relação à tua própria condição e capacidade.
Será que isso não é um dos grandes entraves que a gente tem dentro da gente? As pessoas não fazem porque têm medo de errar. O que eu faço? Qual é o meu jeito de fazer para administrar o medo de errar? E aí, de novo, o que eu quero passar para vocês? É como eu faço. Não no sentido de dizer, olha, eu faço assim, faça do meu jeito, você vai fazer bem. Mas, olha, eu faço assim. Quem sabe você encontra um jeito de fazer melhor. Mas não tenha medo de errar. Essa é a ideia. É você começar a pensar em sinceridade e em saber dizer não. Onde é que normalmente a gente erra? Quando a gente não é sincero e quando a gente diz sim quando é hora de dizer não. Normalmente as pessoas chegam para a gente e dizem: você vai fazer tal coisa. Ouviu? Ouvi, sim, senhor. Só que ouviu, não acreditou que vai fazer, não sabe como fazer, tem dúvida se vai dar certo, e inclusive se tem dúvida se aquilo é melhor para ser feito. Não se omitam e não digam sim quando tem que dizer não, ou tem que pelo menos questionar. Mas vem cá, por que você está querendo tal coisa? Será que isso é o melhor? Será que dá para fazer isso que você está pedindo? Se vocês tiverem coragem para se posicionar, essa questão do medo de errar vai baixar muito. Muito.
Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande. Às vezes mais, às vezes menos. É uma coisa que me irrita há anos e eu tenho insistido. Quando as pessoas me dizem: nossa, você tem muito talento com línguas. Eu não tenho talento algum. O pouco que eu fiz na minha vida é fruto de sábado e domingo estudando verbos irregulares e passando férias de janeiro e fevereiro fazendo estágios no exterior para ver se aprendi alguma coisa. E aí quem não faz isso diz: nossa, como você tem jeito? Não tenho jeito nenhum.
Eu não vou ser medíocre. Uma pessoa medíocre não é uma pessoa tonta. Uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o seu melhor, se conforma com o possível. Às vezes, quando eu era menino, antes dessa decisão, eu chegava para o meu pai, para a minha mãe, com a caderneta, com as notas, e estava lá, entregava para ele olhar. Meu pai, Antônio, lá, falava: filho, 5 em português, 5,5 em história, 5 em matemática. Filho, pai, deu para passar. A mediocridade, que é quando você se rebaixa na sua condição e acaba sendo menos do que deve ser na conduta, no afeto, na religião, na amizade, na escola, na profissão, na cidadania. Qual decisão você fez de projeto? De só um. E não queria ser medíocre. Eu não queria ser melhor do que outras pessoas, eu queria ser o meu melhor. Aliás, se eu for melhor do que outra pessoa em algumas coisas, ótimo. Mas não é essa a intenção. A ideia central é que eu não seja, e eu desejo isso para você também, que a gente não seja medíocre. E o que é uma pessoa medíocre? Digo de novo, é a pessoa mais ou menos. Mais ou menos formada, mais ou menos envolvida, mais ou menos amiga, mais ou menos. Sabe, eu faço o que eu posso. É aquela pessoa que vai pelo básico, pelo mínimo, pelo suficiente, e não por aquilo que a eleva. Quero lembrar uma coisa para ajudar o raciocínio. É preciso fazer o melhor, e melhor não é escala. Escala é ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Melhor é atitude.
Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz: nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo, o sacrifício, as horas de trabalho, as muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Ah, mas nasceu rico. Vocês sabem melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantia de dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração, porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante.
A ideia do ainda dá, ela se dá não de modo ilimitado. Os romanos antigos têm uma frase que eu uso com muita frequência, lembrando a necessidade de darmos um passo além. Eles diziam: o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Cortella, é impossível nós derrotarmos o vírus, na tua opinião. É impossível fazer uma sociedade afastar-se momentaneamente e tomar cuidado, na tua opinião. É impossível que pessoas não entendam que elas não podem se grudar, se abraçar, se descuidar, na tua opinião. A ideia do impossível, ela não tem uma marca só de positividade. É impossível que alguém acredite que a Terra não seja esférica, na tua opinião. Interessante. A ideia de que o impossível, ele não é um fato, mas ele é uma perspectiva, alimenta, sem dúvida, a nossa condição. Mas há circunstâncias que são marcadas por uma impossibilidade.
Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida a trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo.
Quando Shakespeare diz que a nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos, a nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos, significa que nós somos capazes, assim, de sonhar, de imaginar, de ir buscar. Mas, eu lembro sempre, queria retomar, não se confunda sonho com delírio. Sonho é aquilo que ainda não é, mas pode ser. Ele tem viabilidade, mesmo que ele não esteja próximo. Delírio é um desejo que não é viável. Exemplo, eu, Cortella, sonho que a gente tenha uma nação mais cordata, mais convivente, mais digna na sua forma de presença. Isso é um sonho, não é um delírio. Eu sonho que nós não tenhamos discriminação, recusa, segregação. Isso é um sonho. Eu sonho em ser o melhor jogador de futebol da FIFA na Copa. Isso é delírio. Disse, não, mas isso você rezar bastante. E se minha mãe fizer novena? Lamento. Há limites. Ah, mas você... E eu, apesar de não parecer, eu joguei futebol durante 20 anos. Mas agora eu tenho um limite que é concreto. Como eu recebi uma prótese no joelho direito, isso significa que eu não consigo mais, né, fazer aquilo que eu gostava de fazer. Aliás, o cirurgião, uma pessoa extremamente competente, disse: você vai ter alguns limites, entre eles, você não vai mais conseguir bater o calcanhar, né, nas nádegas. E eu fiquei imaginando que eu nem tinha lembrança de que eu fazia isso, né? E nem tinha tanta clareza de que isso era necessário de ser feito, né, em algum momento. Mas a situação mais curiosa é que, embora nós nos conheçamos há mais tempo, o cirurgião não imaginava que eu não dirigisse. Eu não dirijo, né? Não tenho carteira de motorista, não dirijo por uma razão: eu não quero. Né? E é coisa curiosa, porque as pessoas às vezes se espantam e dizem: Cortella, mas você não dirige? Eu digo: não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem um monte de coisa que eu não faço na vida, e essa é uma escolha. Mas uma das coisas que ele falou assim que ele me passou a visita, quando eu voltei, né, do procedimento anestésico, eu estava no quarto, ele falou: olha, foi muito boa a cirurgia, foi tudo muito certo, você vai poder dirigir daqui a 4 meses. E eu fiquei num encantamento imenso. Eu nem imaginava que prótese oferecia também, né, esse efeito secundário.